Agora são 6h29. Indira Almeida conversa ao telefone com o deputado estadual Zé Raimundo. Indira, é com você.
Deputado, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Zé, como é que foi a semana de atividades nas reuniões remotas da Assembleia Legislativa?
Boa noite, Indira. Boa noite, Elton. Boa noite, Gordo Repórter, Matheus, amigos, amigas, ouvintes da Brasil FM, do Conquista de Todos. É um prazer, Indira, Elton, mais uma vez estar falando para os amigos aqui de Vitória da Conquista, de nossa região sudoeste, enfim, onde os ouvintes sempre, neste horário, aguardam informações importantes, já que este programa, Elton, Indira, é um programa muito querido e respeitado na região, porque o nível das informações é um nível sempre democrático, aberto e, sobretudo, confiável. Nesse tempo de fake news, é um veículo que sempre está levando notícias, informações verdadeiras para o nosso povo. É um prazer voltar a falar com vocês. E como vocês devem ter acompanhado aí, Indira e Elton, mais uma vez nós tivemos uma semana de muitas ações, de muitos contatos, e no caso da Assembleia Legislativa, nós votamos uma lei importante que foi a segunda parcela do Vale Refeição, na verdade a merenda escolar dos alunos da rede estadual, no valor de R$ 55, que o governador já tinha aprovada uma lei anterior, ele já tinha conseguido, enviou para a Assembleia e nós aprovamos, e agora ele fez uma emenda, ampliando os fornecedores para esse público estudantil, para as famílias que têm alunos matriculados na rede estadual, portanto, mais uma parcela de R$ 55, e agora aberta a possibilidade aí de muitas casas, muitas instituições, enfim, muitos empreendedores vão poder participar desta oferta. Além disso, nós também ampliamos a fonte de recursos. Inicialmente era o Fundo de Combate à Pobreza e agora nós ampliamos. Portanto, significa dizer que é um pequeno valor, nós reconhecemos isso, Indira e Elton, nós reconhecemos. Mas nessa situação, para as famílias mais carentes, às vezes 2, 3, 4 alunos estão matriculados na rede estadual, e aí são, não é? 4 vezes 55 são R$ 220, né? Já ajuda um pouco aí, já ajuda realmente uma feira para poder se adquirir alimentos para os alunos. Então essa foi a lei. Além disso, tivemos muitos contatos com os órgãos do estado, com as secretarias, para viabilizar ações do governo na nossa região.
Deputado, na semana passada nós falamos rapidamente sobre a questão da reabertura do comércio de Vitória da Conquista e o senhor demonstrou preocupação com relação ao tema em sessão da Assembleia Legislativa. A gente sabe que tem radialista mal informado por aí, que não entendeu bem o que o senhor quis dizer e que tem ação do seu mandato junto com o deputado Valdenor Pereira no combate ao coronavírus aqui para a cidade. Então fala um pouco pra gente.
Veja, Indira, realmente esse tema da reabertura das atividades comerciais e de outros serviços nos vários municípios do Brasil, da Bahia, enfim, é um debate que vem sendo estabelecido em vários níveis. Em primeiro lugar, evidentemente que essa pandemia desorganizou a economia, levou ao colapso muitos sistemas de saúde, com mortes, com estrangulamento dos serviços, enfim, como o próprio nome já diz, uma pandemia, ela tem esse sentido também, né? Algo generalizado que atinge a todos. E naturalmente aqui na Bahia, nós seguimos desde o início as orientações das autoridades sanitárias, no governador do estado e das autoridades sanitárias, já que o nosso governador está muito bem assessorado com pesquisadores, com especialistas, com reconhecidas autoridades e, eu diria, com um conhecimento, né, que o mundo inteiro reconhece, são os casos, eu tenho sempre repetido aí, do Dr. Roberto Badaró, Dr. Maurício Barreto, de outros cientistas também na Bahia, e no caso do, do consórcio do Nordeste também tem um conselho científico. Então, na verdade, nós estamos acompanhando desde o início. Aqui em Vitória da Conquista nós vimos inicialmente uma certa confusão da autoridade política local, mas em seguida a participação do Conselho Municipal de Saúde avançou, melhorou realmente a condução, embora evidentemente que há pressão de todos os lados, não é? Do comércio, dos empreendedores, e deve ser objeto de reflexão, de cuidado, porque nós sabemos que a economia, né, ela parada, ela gera desemprego, gera aflição para muitas famílias. E principalmente, Elton Indira, as pessoas que não têm uma relação formal, que não têm um emprego formal, que vivem daquilo que faz. E, portanto, esse desde o início foi o objeto de preocupação de nossa parte. Nós votamos todas as leis que o governador mandou para a Assembleia, não é? Votamos também o estado de emergência, ou melhor, o estado de calamidade pública para Vitória da Conquista. A situação de emergência foi um ato específico do Poder Municipal, para dar ao Poder Municipal a capacidade de gerenciar recursos, fazer compras, agilizar suas medidas em benefício da população. E o governador Rui Costa e o secretário doutor Fábio Vilas Boas, desde o início, aqui participando, procurando ajudar a cidade, implantando o serviço, aumentando os leitos, junto com o nosso diretor-geral do hospital, doutor Giovanni, não é? Junto com doutora Carol, também do núcleo de saúde, procurando as medidas para poder ajudar a cidade e a região. Naturalmente, eu e Valdenor, desde o início, né, alocamos recursos, destinamos recursos para toda a região, para o hospital de base. Agora mesmo estou ainda com mais alguma possibilidade de, através da emenda dos nossos senadores, colocar mais recursos aqui para o nosso hospital de base, para a região, não é? Para poder, neste caso específico, não é, dotar a estrutura hospitalar com a capacidade de atender os casos graves, além de aquisição de equipamentos de proteção individual, não é? Enfim, nós estamos trabalhando intensamente, como eu dizia, aprovando essas leis para assistência à saúde, aprovando as leis para a questão da proteção social, como foram as leis da isenção do pagamento de água e de luz, e depois o vale refeição, a merenda para os alunos da rede estadual, outras leis que nós aprovamos lá para facilitar o pagamento de impostos e adiamentos de medidas judiciais. Ou seja, né, temos trabalhado intensamente, Elton Indira, né, em defesa da comunidade, da população. Então, quando vem a notícia de que o comércio vai abrir, a preocupação é como cidadão, como pessoa e como agente público também. Ou seja, eu acho que tem que ter muita conversa, muito compromisso de todas as partes, das autoridades sanitárias, das autoridades municipais, dos agentes públicos estaduais. Ou seja, não é? Tem que se ter aí a responsabilidade de todos. É por isso que eu manifestei. Talvez estranho seria se eu não estivesse preocupado. Se eu não estivesse preocupado, é isso sim que seria motivo de comentário. Olha, o deputado Raimundo não está preocupado com a situação de abertura do comércio, não está preocupado com as medidas que o governo do estado vem tomando, não está preocupado com os indicadores aí de letalidade, de transmissão do vírus. Quer dizer, se eu tivesse despreocupado, aí sim seria motivo de crítica, mas o fato da minha preocupação, ela vai no sentido de reforçar as medidas protetivas, de conseguir mais recursos, de avaliar com muita seriedade, com isenção, os prós e os contras, vendo a responsabilidade de cada um, não é isso? Então, acho que, infelizmente, minha amiga Indira, meu amigo Elton, infelizmente, às vezes radialistas, né? Nós somos defensores intransigentes da liberdade de imprensa, mas tem pessoas que utilizam dos meios de comunicação só para falar da vida alheia, para falar da vida dos outros, né? E geralmente só fala, essas pessoas falam o tempo todo mal de alguns e elogiam outros o tempo todo, né? Mostrando a total digamos assim, parcialidade, não são pessoas isentas, não são pessoas imparciais, que julgam, que avaliam, que noticiam, que dão informações segundo o interesse da comunidade e da população. São pessoas que são verdadeiros papagaios, né? Fico repetindo o que alguns mandam, né? Então isso não ajuda a cidade. Eu acho que se conquista uma cidade progressista, uma cidade, um polo de desenvolvimento regional, aquilo que se passa aqui influencia toda a região, é por isso que nós estamos também trabalhando aí com essa abrangência, não é? Enfim, essa é a minha visão, e se Deus quiser nós vamos trabalhar, continuar trabalhando para que a gente saia dessa crise mais fortes, mais convictos dos direitos das pessoas e sobretudo do compromisso com a sociedade mais justa e fraterna.
Deputado, que outras atividades o senhor está fazendo de forma remota?
São muitas atividades, Indira. Nós temos tido reuniões permanentemente dos nossos mandatos, aí em um nível maior e um nível mais amplo, são os seminários temáticos que estamos fazendo todas as terças-feiras e as quintas-feiras, com autoridades, com amigos, com os companheiros do Brasil inteiro. Nesta terça-feira nós tivemos o nosso secretário de infraestrutura, Dr. Marcos Cavalcante, tivemos também Dr. Saulo Pontes, do DERBA, e Dr. Celso, que é o superintendente de energia do governo do estado, fazendo um balanço e mostrando aí as ações do nosso governo na região, que mesmo com a crise, continuam as atividades e os projetos aqui da região de estradas, de recuperação de estradas, como é o caso aí Sussuarana até Mucugê, outras estradas que estão sendo programadas, enfim, isso foi na terça-feira. Ontem, na quinta-feira, nós tivemos duas grandes representações do mundo da política e dos direitos humanos no nosso seminário, que foi a ex-ministra Maria do Rosário e o deputado federal Salomão, Helder Salomão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Naturalmente com a participação do deputado federal Rodenor Pereira, da nossa participação de lideranças comunitárias, de advogados, de estudantes, dos movimentos sociais, dos movimentos de defesa dos direitos humanos. E vamos para a semana também com a nova programação todas as terças-feiras e também todas as quinta-feiras. Nós estaremos aí realizando esses seminários para poder integrar a militância, os dirigentes de todo o sudoeste da Bahia. Isso é muito importante. E naturalmente estamos também acompanhando o que vem se passando aí no mundo, né? O que vem se passando em Brasília. Estamos vendo mais uma vez essa coisa extraordinariamente imprevisível, que são as reações das massas, não é? Os Estados Unidos, que vinham sendo de certa maneira um centro do conservadorismo e do que há de pior na política internacional, de repente o povo americano se revolta contra aquela violência, contra aquele atentado aos direitos humanos, a morte de um cidadão negro, né, que tem aí inspirado o mundo inteiro a se manifestar. Também em Brasília estamos vendo lá essa confusão continua do presidente da República a toda hora provocando a desobediência civil no que diz respeito aos digamos assim, às recomendações, aos preceitos da segurança coletiva, da saúde pública, não é? Inclusive também alguns ministros do seu gabinete, não é? Vimos aí também mais uma vez o ministro da Educação, mais uma vez ele repete uma agressão à China, um país estratégico. Eu me deu até vontade de perguntar a ele, Indira, se eu tivesse a oportunidade, se ele quer estrangular as exportações brasileiras, né? A China é o maior comprador do Brasil, sobretudo de commodities, minérios e grãos. Parece que ele quer levar o país, não é, a uma situação de bloqueio, né? Imagina se a China toma uma posição mais radical. A China pode comprar em qualquer lugar do mundo, porque ela tem hoje, né, uma capacidade do comércio exterior extraordinária, tanto para vender como para comprar. E fica um ministro sem nenhuma categoria política, sem nenhuma compreensão do que é o mundo hoje, fica provocando, insistindo, meu Deus do céu. E, inclusive, Indira, eu tenho uma série de anotações aqui sobre a economia chinesa, né? Eu tive a oportunidade de anos atrás, já fazem já muitos anos, de estudar um pouco a história da Ásia e da China. Cheguei a escrever, inclusive, um texto sobre o processo histórico chinês até os anos 20 do século passado, não é? E agora a grande novidade da China nos últimos 10 anos é essa capacidade de integração com o comércio internacional. E fica o ministro de forma irresponsável provocando. Eu acho que nenhum empresário, nenhum produtor, nenhuma pessoa de sã consciência faria o que esse ministro está fazendo. Mas infelizmente é um governo que não tem rumo, que não sabe o que quer para a nação brasileira.
Muito obrigada, Zé, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.
Boa noite, Indira. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os amigos, as amigas, com os ouvintes do Conquista de Todos, da Brasil FM, aqui de Vitória da Conquista e da região. E no final de semana nós vamos continuar com atividades via remota, conversando com os amigos da região e de Vitória da Conquista. Aqui nós estaremos aí conversando sobre a pré-campanha, sobre a minha pré-candidatura, não é? E naturalmente já temos aí um diálogo com o PCdoB, com o PSB. Vamos manter contatos também com outros partidos, não só com as lideranças aqui de Vitória da Conquista, mas também com lideranças estaduais, para nós construirmos aí um grande bloco de cidadãos, de homens e mulheres de bem, que querem o melhor para Vitória da Conquista, Indira. Oportunamente, também vamos lançar o nosso programa de governo participativo, que é uma metodologia para ouvir a população, ouvir as contribuições, que de tal maneira que a gente possa construir um programa que represente anseios, os anseios da maioria da população e que ponha a Vitória da Conquista novamente como uma cidade progressista, uma cidade que cresce, que se desenvolve. Vamos, se Deus quiser, fazer um programa de reconstrução, de retomada aí dos nossos grandes projetos que transformaram a vida do povo de Vitória da Conquista durante 20 anos, quando o PT governou a cidade. Portanto, boa noite a todos e um bom final de semana.
Ouvimos aí uma entrevista por telefone com o deputado estadual Zé Raimundo Fontes. Faltam 13 minutos.